Boa noite a todos. 4 de novembro de 2014, daremos início à 17ª Sessão Ordinária do Exercício 2014. Iniciamos com o Hino Nacional Brasileiro. Solicito ao nobre edil Oduvaldo Vettorazzo que, após o Hino Nacional, efetue a leitura da Bíblia Sagrada.
Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: O homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpa. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite a minha desculpa. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda não há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Palavra da salvação.
Glória a Deus, Senhor.
Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais dessa casa, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do exercício 2014 da Câmara Municipal de Guapiaçu. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador José Luiz Custódio da Silva, que efetue a chamada regimental.
Vereador Antônio Batista Mon.
Presente.
Vereador Alessandro Benigni Gili.
Presente.
Vereador Edmilson José dos Santos.
Presente.
Vereadora Ludmila Alves Dias.
Presente.
Vereador Luiz Renato Lourenço.
Presente.
Vereador José Luiz Custódio da Silva. Presente. Vereador Eduvaldo Vitorazzo.
Presente.
Vereador Tissaite Sanfu.
Presente.
Vereador Valdir Dizonte.
Presente.
Informo aos 9 vereadores que a ata da sessão legislativa anterior encontra-se à disposição na pauta e na Secretaria da Casa para devidas apreciações e a fixação no mural para conhecimento dos munícipes. Matéria do expediente, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal em atenção ao ofício da Presidência, número 26/2014, no qual reitera o requerimento número 16/2016 da vereadora Ludmila Alves Dias.
Boa noite.
Senhor presidente, em atenção ao ofício da Presidência 26/2014, no qual reitero o requerimento 16/2014, esclarece que o requerimento em comento já foi devidamente respondido, inexistindo maiores considerações ou abordagens a serem feitas, o que, inclusive, é constatado no segundo parágrafo do pedido de reiteração feito pela nobre edil Ludmila Alves Dias. Sem mais, atenciosamente, José Puri Sobrinho, prefeito municipal.
Leitura do ofício especial do chefe do Executivo Municipal, em atenção ao ofício da Presidência, número 027/2014, no qual reitera o requerimento número 28/2014 da vereadora Ludmila Alves Dias.
Em atenção ao ofício 27/2014, solicitando-se novos esclarecimentos sobre o item 2 do requerimento 28, feito pela nobre vereadora Edil Ludmila Alves Dias, na qual questiona qual a base de cálculo aplicada aos adicionais de insalubridade e periculosidade. Vem esclarecer que, de acordo com o Estatuto do Funcionário Público Municipal, uma lei municipal determinará o percentual a ser aplicado sobre os vencimentos dos servidores. Contudo, ante a inexistência de lei regulamentando a matéria, tem-se, conforme orientação jurisprudencial, aplicado o salário mínimo nacional. Sem mais, atenciosamente, José Puri Sobrinho, prefeito municipal.
Leitura do requerimento número 041/2014, de autoria do vereador Ludmila Alves Dias.
Ludmila Alves Dias, vereadoras com assento nessa casa, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, requer à mesa, para que encaminhe ao senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informação. Quanto aos núcleos habitacionais, casas populares em nosso município, primeiro, há previsão de data para o início das inscrições e posterior construção do Conjunto Nacional Guapiaçu e objeto do convênio firmado junto à Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. 2. Qual a quantidade de moradias a serem construídas pelo programa habitacional? Justifica. A administração municipal tem demonstrado interesse em praticar ações de urbanismo e serviços municipais. Foi no início do ano 2014, foi elaborado o projeto de lei para a construção do conjunto habitacional Guapiaçu E. Muito se falou em moradia popular, casa para o trabalhador, pai de família e os munícipes que não possuem o seu teto. não esconde ansiedade devido à demora de falta de informação. O déficit de casas do município continua alto. A maior parte dos trabalhadores sem casa própria, cerca de 80%, recebem como renda mensal de 0 a 3 salários mínimos. Diante da situação apresentada, essa vereadora, legítima representante da população, necessita de informações corretas sobre o programa de habitação em andamento, pois estamos sendo questionados pela população e precisamos ter conhecimento do real, da real situação desse conjunto habitacional para prestar as informações corretas. As fundamentações para o presente pedido estão contidas em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais federais, bem como a lei orgânica do município e regimento interno dessa casa. Guapiaçu, 30 de outubro de 2014, assina a vereadora Ludmila Alves Dias.
Leitura do requerimento no 042/2014, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias.
Ludmila Alves Dias, vereadora com assento nessa casa, na forma regimental e depois de ouvir o plenário, requer à mesa para que encaminhe ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. Aquisição de combustível com a frota municipal. Primeiro, informar os gastos de todos os setores da administração com consumo de combustíveis, álcool, gasolina e diesel, no exercício de 2008 a 2014. Item 1.1. Se houve licitação, qual a modalidade aplicada em cada exercício? 1.2. Informar os nomes, valores e seus respectivos dados cadastrais das empresas cadastradas em cada exercício, 2008 a 2014. 1.3. Do processo do Tribunal de Conta, TC 1537-00808, pregão presidencial realizado em outubro de 2007, tendo como valor de contrato R$1.632.624. Informar qual o período em que o município utilizou tal quantia com aquisições de combustíveis. 1.3.1. Enviar relação de empenhos da despesa que totalizam o montante da quantia contratada. Justifica. Essa vereadora requer informações sobre os gastos com o consumo de combustíveis com a frota municipal no período de 2009 a 2014. A princípio, o valor do contrato feito pelo município em outubro de 2007, R$ 1.632.624, é extremamente exagerado em relação aos municípios vizinhos do mesmo porte de Guapiaçu. As informações acima são pertinentes, em razão do julgado do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que através do processo 1537/8/08, tendo como contratante Prefeitura Municipal de Guapiaçu, empresa contratada, Alto Posto Estrela Limitada, valor do contrato R$1.632.624. O Tribunal de Contas aplicou pena ao prefeito municipal da época, Sr. Alcides Bega, por infração aos dispositivos legais, que, à vista dos valores das despesas efetuadas e de sua natureza fixa, no equivalente pecuniário de 200 UFESPs, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas, ou seja, valor atualizado corresponde a R$ 4.028. Esta decisão foi publicada recentemente no Diário Oficial do Estado, de 28 de outubro de 2014. Segue em anexo, cópia do acórdão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No tocante ao princípio da transparência, necessário se faz esclarecer que a transparência buscada pela Lei de Responsabilidade Fiscal tem por objetivo permitir à sociedade conhecer e compreender os gastos públicos. As fundamentações para o presente pedido estão contidas em dispositivos constitucionais e leis infraconstitucionais federais, bem como a lei orgânica do município e o regimento interno da casa. Guapiaçu, 30 de outubro de 2014, assina a vereadora Ludmila Alves Dias.
Leitura do requerimento número 043/2014, de autoria do vereador José Luiz Custódio da Silva.
Considerando que o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde e Coordenadoria de Planejamento de Saúde, Grupo Técnico de Ações Estratégicas, liberou recursos financeiros para o programa Sorria São Paulo, considerando que a verba é para ser usada para que os municípios ampliem, modernizem e mantenham unidades odontológicas voltadas ao atendimento gratuito da população, sendo fundamental esse repasse para melhorar a saúde bucal da nossa população mais carente. Considerando que o programa investe no município para a manutenção da unidade, compra de insumos e pagamentos de profissionais. Em contrapartida, os municípios devem oferecer profissionais para atender a população e cobrir gastos que excedam os valores repassados pela Secretaria durante o ano, 36 mil ano. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, após deliberação do plenário, que o chefe do Executivo Municipal, senhor prefeito José Pures Sobrinho, informe a esta Casa de Leis, no prazo regimental, se esta municipalidade faz parte do programa Sorria São Paulo, E ou se já demonstrou interesse, o som está horrível.
Está péssimo.
Interesse pelo recurso. A... O chefe do Executivo Municipal, o senhor José Cury Sobrinho, informe esta Casa de Lei no prazo regimental se essa municipalidade faz parte do programa Sorria São Paulo. E hoje já demonstrou interesse pelo recurso a fim de beneficiar nossa população, sendo objetivos do programa contribuir para a manutenção, ampliação e modernização da atenção e saúde bucal do SUS, no nível de atenção básica. Sala da Sessão de Santa Zelina, 30 de outubro de 2014, vereador José Luiz Custódio da Silva, Zezão.
Leitura do requerimento número 044/2014, de autoria do vereador Edmir José dos Santos.
Requeiro nos termos regimentais, após o ofício do plenário, que seja oficiado ao digníssimo prefeito municipal, senhor José Cury Sobrinho, para prestar informações sobre o andamento dos processos de regularização dos loteamentos abaixo relacionados: Estância São Jorge, Estância Monte Alto, Estância São Paulo, Estância Monte Castelo, Estância Monte Serra, Estância Cavalari 1 e 2. Justifica, considerando que é interesse dos ministros o acompanhamento ao andamento dos processos de regularização dos loteamentos considerados irregulares, e considerando que também é do interesse deste vereador o acompanhamento dos referidos processos, para fim de esclarecimento aos moradores de diversos loteamentos, que nos procuram diariamente solicitando informações sobre o andamento dos processos de regularização. Sala da Sessão José Brasileiro, 30 de outubro de 2014, assina vereador Edmir José dos Santos Escurinho.
Leitura da indicação número 022/2014, de autoria do vereador Alessandro Merigui Gílio.
Senhor presidente, apresento à mesa nos termos regimentais, após ouvir o plenário, indicação ao chefe do Executivo Municipal, senhor José Cury Sobrinho, para que seja desenvolvido em nosso município o projeto de educação tecnológica Lego Educativo. Sala das Sessões da Brasileira, 30 de outubro de 2014. Justifica. A presente indicação tem por objetivo desenvolver em nosso município o projeto de educação tecnológica Lego Educativo, em parceria com a empresa Lego Zoom. Lego Zoom, representante exclusivo do Brasil, da empresa dinamarquesa Lego. A metodologia Lego Educativo possibilita o desenvolvimento da criatividade, do trabalho em equipe, da ética e da cidadania, além de promover o relacionamento entre as pessoas. Assim, permite ao educador praticar ações que desenvolvam motivação, memória, linguagem, atenção, percepção e emoção. Essa metodologia inovadora completa 4 fases: contextualizar, construir, analisar e continuar. Primeiro, contextualizar. É nessa fase que acontece a conexão entre o conhecimento que o aluno já possui com aqueles que ainda está aprendendo. Quando ele entra em contato com os temas que ainda irá trabalhar na fase seguinte, é também o momento em que o educador convida o aluno para participar das atividades práticas que será feita da etapa construir. Item 2, construir. O aprendizado ativo envolve 2 tipos de construção, a física e a mental. Ou seja, quando os alunos constroem artefatos no mundo real, simultaneamente constroem conhecimento na mente. O processo de construção física de modelos proporcionará um ambiente de aprendizagem fértil para o processo de mediação a ser realizado pelo educador, que negociará conflitos, ouvirá diferentes ideias e opiniões para os mesmos problemas propostos e orientará quanto ao uso racional e efetivo da tecnologia e a aquisição de novos conhecimentos. Item 3, analisar. Nessa fase, os alunos são levados a pensar como funcionam as suas montagens. Eles experimentam, observam, analisam, corrigem possíveis erros e, assim, vão avaliando o projeto. Esse ciclo de análise oferece aos estudantes a oportunidade de aprofundar seu conhecimento e, como resultado, eles desenvolvem conexões entre o conhecimento anterior e a nova experiência vivenciada. Item 4, continuar. Nesta fase, os alunos são convidados a resolver uma situação problema. Com isso, eles se mantêm em um estado de motivação intrínseca, fazendo com que o processo de ensino e aprendizagem se torne cíclico e contínuo. Portanto, a introdução da educação tecnológica nas escolas do nosso município visa preparar o aluno, não apenas para ser usuário de ferramentas tecnológicas, mas também para ser capaz de criar e resolver problemas, usando os vários tipos de tecnologia de forma racional e eficiente, fazendo com que desenvolva o raciocínio lógico, a autonomia no aprendizado, a criatividade e a compreensão de conceitos físicos. Assina o vereador Alessandro Verigigilio Teixeira.
Leitura da indicação número 023/2014, de autoria do vereador Tsai Tsung Fu.
Indico ao dignito senhor prefeito municipal José Puri Sobrinho determinar o setor competente para realizar as seguintes melhorias na quadra da cidadania de nossa municipalidade: pintura e emborrachamento do piso, reparo nas telas de proteção de toda a lateral e melhoria da iluminação. Justifica. Considerando a dotação de R$ 75.000 para o esporte e lazer, onde foi empenhado R$ 29.107,50, com saldo de R$ 45.892,50, disponível para investimento no esporte. Considerando que a execução do serviço de pintura e emborrachamento do solo e os demais reparos na quadra vão custar em torno de R$ 15.000. Considerando que o ponto de partida de qualquer projeto de quadra poliesportiva deve ser a escolha de um material que evite danos à saúde dos esportistas e permita uma prática adequada do esporte. Esse investimento fará com que esta quadra seja a principal para a realização de competições com equipes de outras municipalidades, dentre outras finalidades. Sábado, as sessões da Brasilina, 29 de outubro de 2014, assina vereador de site São Fu.
Leitura da indicação número 024/2014, de autoria do vereador Luiz Renato Lorenzi.
Luiz Renato Lorenzi, vereador com assento nesta Casa Legislativa, na forma regimental, depois de ouvir o plenário, indico ao digníssimo senhor prefeito municipal de Jacobo Sobrinho que encaminhe ao setor competente para a seguinte possibilidade: através da coordenadoria de esporte, que desenvolva projetos para a prática de artes marciais e de lutas. Justifique. A origem da prática de artes marciais e das lutas confundem-se com o desenvolvimento da civilização. O conteúdo dessas atividades, portanto, mistura arte, ciência e tradições milenares de todos os povos do planeta. Atualmente, em todo o mundo, a prática e os estudos das artes marciais e das lutas atendem a diferentes objetivos, como o condicionamento físico, a defesa pessoal, a coordenação física, o lazer, o desenvolvimento de disciplina, a participação em um grupo social e a estruturação de uma personalidade sadia, a competição desportiva profissional e o exercício de atividades de segurança, dentre outros. Estudos comprovam os benefícios para a saúde física e mental com a prática de artes marciais e de lutas, além de ser, também, importante instrumento de inclusão social. Em linhas gerais, a propositura preceitua que o Executivo, através da coordenadoria competente, desenvolva projetos onde sejam realizadas atividades esportivas de artes marciais para o acolhimento de crianças e jovens. Tendo em vista o elevado teor social da matéria, peço aos nobres pares o necessário apoio para a aprovação da propositura. Sala das sessões da Brasilina, aos 30 de outubro de 2014, assina vereador Luiz Renato Lourdes.
Vamos para a abertura do dia. Dispensa chamada regimentar, já que todos os vereadores se encontram em plenário. Levar em apreciação e votação o requerimento número 041/2014, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias. Com a palavra, vereadora Ludmila.
Boa noite. Bom, eu trouxe requerimento dos núcleos habitacionais das casas populares. Uma que já faz algum tempo que foi passado por essa casa, a abertura lá do creche para poder a construção dessas casas. Daí surgiu a dúvida na época, e eu tomei o conhecimento agora dia 20 de outubro de 2014, que tivemos um problema aí com o combustível de 2007, uma licitação, que isso daí foi publicado no Diário Oficial, lembrei desses macetes que acontecem, né? Nessas administrações aí antigas e que aconteceu desse mandato passado também, por conta das inscrições que foram feitas. Em 2010, convocou todinha a população, que sairiam casas populares, as pessoas vieram aqui no pronto-socorro, se inscreveram, e era tudo mentira para os munícipes, tipo, cair num H que estava soltando Casa Popular. Então, eu posso aqui agora trazer a certeza que não serão utilizadas as inscrições que foram feitas naquela época. Isso é a certeza que eu venho aqui hoje trazer para vocês. E mais uma coisa, trouxe um requerimento para trazer à luz a informação correta, porque as pessoas vieram me perguntar sobre se realmente iriam começar as novas inscrições para poder serem beneficiadas desse programa. Então, como eu não tenho conhecimento, venho a esta Casa Legislativa com esse requerimento e espero contar com a aprovação dos nobres colegas para termos essas informações e deixar claro aos munícipes de quando que serão realizadas as novas inscrições para serem contemplados com essas casas populares que eles têm aí, que está aí por vir. E é isso daqui que eu trouxe. Bom, o requerimento 41 trata-se disso.
Vereador Fu.
Bom, boa noite a todos. Parabéns pelo requerimento. É uma boa lembrança para o Executivo, porque esse conjunto habitacional, se não me engano, vai ficar em cima da área doada pelo loteamento Juriaride. Como faz parte do parcelamento do solo, eu tinha analisado há uns tempos atrás, o primeiro passo Executivo ninguém fez ainda.
Não?
Não, porque o primeiro passo é essa área, se não me engano, ele está dentro do zoneamento 2 do nosso município, zoneamento urbano. Ele está numa área onde cada lote tem que ter pelo menos 350 metros quadrados. Para a CDHU, não tem como. Um terreno de 350 metros quadrados. Então, primeiro, tem que fazer alteração de zoneamento em relação a essa área.
Vamos ver, então, a resposta, né, quando vem também do Executivo. Vamos, de repente, vamos questionar isso futuramente. Eu não tinha o conhecimento. Olha que bom. Que veio numa hora oportuna esse requerimento, então, porque vai saber, né, daqui dois anos, tem outro pleito eleitoral para utilizar isso e querer sair com a graça dos outros, né?
É uma boa cutucada agora.
Vereador Zezão.
Eu acrescentaria que esse requerimento, além do Executivo, não, vereador, pudesse ser encaminhado uma cópia para o CDHU, e pedir como está o objeto do andamento do processo lá na Secretaria, que seria também uma boa ligação para a gente saber o que é a situação que está. O que o vereador está falando? Está parado, mas será que estão fazendo algum processo para o andamento do
que eu saiba, não.
Então, a gente solicitou, o que vai acontecer? Porque daqui a pouco também podemos perder o recurso. Podemos perder o recurso. E é um recurso que foi andado, foi dado trâmite, foi tudo legalizado. Agora, eu gostaria que a operadora também encaminhasse uma cópia do presente requerimento para informação junto ao CDHU.
Isso.
Que seria muito válido essa colocação.
Isso, então assim...
Que a gente teria uma resposta do CDHU, e não da
Então proteção. Eu peço, assim que aprovado o requerimento, e se aprovado, que o nobre presidente da Casa Legislativa encaminhe o nosso requerimento, uma vez que aprovado por unanimidade, passa a ser um ofício da mesa diretora. Que faça isso, então.
Acho que eu não sei toda a população, mas, infelizmente... Foi-se dito que estava parado por causa das eleições. Só que as eleições passaram um mês já. E o projeto está parado. Ninguém se manifesta. Então, acho que é válido o requerimento para acordar o prefeito, para acordar a população, que nós estamos aqui trabalhando para ela. A senhora pode ter certeza que o requerimento será encaminhado diretamente ao prefeito, o prefeito tomar as providências necessárias e, se possível, encaminharia até para...
Ótimo. E também acordar no sentido de que não leva muito a fé o que falam por aí, acaba convocando, tenta se instruir, pelo menos na Casa Legislativa, se realmente está fazendo a coisa certa ou se estão só fazendo aquilo de um instrumento eleitoreiro, acostumado aí, que já tivemos o acompanhamento disso, passamos por isso, né?
Vamos levar um requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado por todos os vereadores no plenário. Levar em apreciação e votação o requerimento número 042/2014, de autoria da vereadora Ludmila Alves Dias.
Então,
com a palavra, vereadora Ludmila.
Bom, dando prosseguimento aí, né? Nos trabalhos. Esse daqui foi por conta da licitação. Saiu aí o acórdão, foi julgado, E foi até, teve uma condenação de 200, eu não entendo muito bem isso, mas mais ou menos uns 5 mil reais que tem que reverter para o Tribunal de Contas, por conta desse processo de licitação realizado em 2007, que valeria para 2008. Olha que interessante, 2008 era o quê? Ano eleitoral, né? Ano político. Então, eu trouxe este requerimento para poder também tirar e comparar com aquilo que foi gasto quando eu assumi em 2009, que eu não acompanhava os gastos, a gente ficava tendo fé nas coisas, e daí você vai vindo com a experiência, você percebe que tudo tem alguma coisa por trás. Daí eu trouxe esse requerimento, solicitando de 2009 para cá, porque eu quero fazer uma comparação e ver se realmente foram gastos, se foi feito só a licitação, porque a prefeitura pode acontecer até de só fazer, a prefeitura pode, como que é? Ver se realmente a prefeitura pagou. Pode ter acontecido só a licitação. Então, eu quero tomar ciência desse processo e comparar com esses cinco anos que nós estamos aqui para ver se está dentro dessa margem, apesar de ter quase que... quase ser convencida de que foi uma aberração esse gasto em combustível, ver se realmente foram feitos todos os trâmites legais, inclusive para ver se entrou esse álcool, essa gasolina, e tem também se teve o processo licitatório do óleo lubrificante, se isso tudo aconteceu, na verdade. Então, é isso. Trouxe isso para acompanhar, tomei ciência, porque acompanho o SAI do Tribunal de Contas, saiu no edital essa publicação e trouxe para casa para a gente acompanhar aí, que é um tanto duvidoso gastar tudo isso, o município de Guapiaçu, que tem cidade até do mesmo porte, até com frota, até maior do que a nossa, e não chega a gastar o que foram gastos em 2008. Então é isso, conto com a colaboração de vocês. E vou em últimas instâncias também, porque agora eu estou desse jeito. E já deixei claro também para a secretária da Câmara, quanto aos meus requerimentos, todas as minhas respostas, eles vêm lá, contratam a empresa para responder nossos requerimentos, só Deus sabe quem responde, porque nunca chega na mão correta da pessoa, a gente não sabe nem com quem que está, para quem vai responder, e, bom, enfim, sempre vem essa lama de sujeiraiada achando que eu sou da mesma laia desse povo. E eu não estou de brincadeira. Eu fiz o senhor, presidente dessa casa legislativa, reiterar alguns requerimentos, vieram aí da mesma altura, porque deve ser de praxe a incompetência, desde quem senta numa cadeira até dos funcionários que estão ali ao redor assessorando esse executivo. Então, que vou partir para a segunda instância. E é esse esclarecimento que eu gostaria de deixar a todas as pessoas que me acompanham, que venham até a minha pessoa para solicitar esclarecimento da coisa pública. E que é coisa de em cima cálculos de porque eu não trabalho dentro da prefeitura e pessoas me perguntam, a coisa é séria, eu não estou brincando, eu trabalho é para o povo. E eu tenho compromisso aqui é com o povo de Guapiaçu, não é com prefeito e nem funcionário e nem vereador. Então, já deixo claro, se não vier resposta à altura, estou partindo para o Ministério Público, se lá também não funcionar, porque já não funcionou algumas vezes, vou só Deus sabe aonde. Na TV tem, que funcionou, conseguiram colocar uns postinhos de luz, que quantas vezes nós pedimos que ninguém atendeu, então é daí para a guerra. É isso que eu gostaria de deixar claro.
Vereador Fu.
Nova vereadora, é o seguinte... A concorrência pública de combustível sempre é o primeiro do ano. Ele estranhar que isso aqui foi feito em outubro
final,
de um ano.
Final
do mês. É estranho. Mas hoje, problema de combustível de hoje, nós temos 3 postos na cidade. HM não participa. Gubensino, se não engano, também saiu fora. Então, praticamente concorrência é só preço do posto Estrela. Sem concorrência. Então, esse valor, se reflete se 1 milhão e 600, dá mais ou menos 700 mil litros de combustível. Isso aqui é muito mais do que o dobro da época que eu tinha posto de gasolina, que Há uns 6, 7 anos atrás.
Eu vou chegar nessas informações.
Mais ou menos isso.
Até 2015, eu tenho essas informações.
Vamos levar
o
requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 042/2014, de autoria do vereador Ludmila Alves Dias, aprovado pela maioria dos vereadores em plenário. Levar em apreciação e votação o requerimento número 43/2014, de autoria do vereador José Luiz Custódio da Silva. Com a palavra, o autor da propositura.
Senhor presidente, novos vereadores, pessoas que nos assistem, vindo da cidade, esse requerimento é apenas uma solicitação de esclarecimento junto ao Executivo, que o governo do Estado de São Paulo lançou esse programa Sorria São Paulo. Ele libera uma quantidade de recursos para atendimento odontológico às pessoas carentes. E a prefeitura entra em contrapartida com os profissionais para atender essa população. É uma importância até razoável de R$ 36 mil ano para insumos e material para esse tratamento. Eu gostaria de saber se o Executivo já assinou esse convênio, se recebe esse convênio, ou se ele não estiver recebendo, que ainda há tempo ainda de estar acessando esse programa do Governo do Estado, junto à Secretaria da Saúde.
Vereador Fu.
Não, Medi, eu uma vez conversei com a coordenadora Renata, eu acho que já recebi esse R$ 36 mil e é suficiente para compra de materiais.
É o que eu acabei de falar aqui, é uma quantia boa, é uma quantidade razoável e vem ajudar o município. É. Então, se realmente estiver ajudando, apenas nos demonstrar para nós que já está, que o programa está nativo.
Levar o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento número 043/2014, do vereador José Luiz Custódio da Silva, aprovado pela maioria dos vereadores em plenário. Levar em apreciação e votação o requerimento número 44/2014, de autoria do vereador Edmirso José dos Santos. Com a palavra, o autor da propositura.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem e ouvintes da Rádio Cidade.
Compra de materiais.
É o que eu acabei de falar aqui, é uma quantia boa, é uma quantidade razoável e vem ajudar o município. É. Então, se realmente estiver ajudando, apenas nos demonstrar para nós que já está, que o programa está nativo.
Levar o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento número 043/2014, do vereador José Luiz Custódio da Silva, aprovado pela maioria dos vereadores em plenário. Levar em apreciação e votação o requerimento número 44/2014, de autoria do vereador Edmirso José dos Santos. Com a palavra, o autor da propositura.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem e ouvintes da Rádio Cidade. Esse requerimento, senhor presidente, também vem ao encontro de várias pessoas que me procuram, acho que deve ter procurado também os nobres, que diz aqui, a respeito desses loteamentos, que faz mais de um ano que a gente não vê mais falar mais nada da regularização desses loteamentos. O único que aqui que está regularizado é o Monte Alto. Então, não vejo falar mais nada do São Jorge, da Estância São Paulo, da Estância Monte Castelo, do Monte Serrá, Cavalari 1, Cavalari 2, a gente não vê mais falar mais nada. E as pessoas sempre estão cobrando a gente. Então, eu quero que o prefeito mande um ofício para a gente estar a par do que está acontecendo aqui. Desses loteamentos, que é, me parece que foi feito esses loteamentos, é daquele...
Programa Cidade Legal. Né?
Cidade Legal, Programa Cidade Legal. Então, não sei mais como é que está o pé disso aí. Faz mais de 2 anos que está paralisado isso aí, você não vê mais falar mais nada? Não sei se foi cancelado, se foi, como se diz o outro, paralisou isso aí, tem que começar tudo de novo o processo desses loteamentos. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o prefeito mandasse um requerimento para que a gente fosse ficar a par do que está acontecendo aqui.
Vereador Ludmila.
Eu agora fiquei boquiaberta, Vossa Excelência, uma vez que entendo que o senhor é o líder do Executivo, está sem as rédeas da nossa Casa Legislativa, não, dessa ponte de informações. Eu iria até me direcionar, Vossa Excelência, para te questionar algumas coisas, mas eu vi que estamos a pé.
Mas eu acho, nobre colega, eu você é muito ignorante.
Não,
sabe? Olha, você é muito incrível, porque não tem nada
a ver
com as
palavras.
Ser vereador.
Mas qual que é a figura de um líder? Me desculpa, a ignorância que vem de vossa parte.
Deixa ela terminar. Por favor, qual que é,
qual que é a figura de um líder? Eu não sei, então, se o senhor está aqui como representante, líder do executivo, entendeu? Está com essas dúvidas todas, eu não estou sendo ignorante com a vossa excelência,
sim.
Pelo contrário, estou querendo dizer que o senhor, como líder, está sem informação, que dirá nós.
Então,
por favor, deixa eu terminar.
É isso que eu falei, agora se te doeu, eu respeito. Eu te respeito, lógico. Pode falar, Vossa Excelência.
Porque eu acho que não tem nada a ver uma coisa ser líder e fazer um requerimento para o prefeito pedindo explicação disso aqui. Qual é a diferença?
Não estou questionando sobre
isso. Ah, vereador.
Estou falando que vem da Vossa Excelência uma liderança e não sabe. E não sabe. Não tem essa ponte com o executivo?
É porque eu também sou vereador aqui, não é só você.
Eu mandei cortar os microfones porque vocês não estão se entendendo, então até. Não, até, não, até que um fala, o outro não pode. Eu, deixa, por favor, ó. Quando um fala, o outro tem que entender.
Eu gostaria de entender o papel do líder do executivo dentro dessa casa legislativa.
Por favor, vamos se conter. Vamos se conter, vamos levar o requerimento em votação. Vamos levar o requerimento em votação?
Vossa Excelência, eu gostaria que alguém me respondesse.
Quem tem que responder, do nobre
Mas
colega?
Mas qual que é o papel do líder do executivo dentro da casa legislativa? Ponto. Essa é a minha pergunta.
Eu gostaria só de... Deixa eu só analisar um pouco. Olha...
Não, nada contra...
Deixa só. Eu acho...
Por favor.
Por favor, ó, deixa por favor. Por favor. Por favor. Por favor, corta o microfone dos dois. Gostaria que vocês se contessem. Vão levar o requerimento em votação? Por favor. Por favor. Hã? Vamos levar o requerimento em votação. Por favor, olha, por favor, eu vou encerrar a sessão se continuar desse jeito. Vamos levar o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento aprovado pela maioria dos vereadores em plenário. Levar em apreciação e votação o requerimento número 022. Levar em apreciação a indicação número 22/2014 de autoria do vereador Alessandro Merigo Gilho. Com a palavra o vereador Alessandro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, que nos ouve pela Rádio Cidade. Essa indicação, na verdade, eu fiz três proposituras aqui na casa relacionadas com o setor de educação. O primeiro foi a questão do PROERD, né, a questão de combate a drogas, que já está no executivo. A outra foi aquele projeto de lei dos jornais, mas tive um parecer contrário, como eu já falei aqui na sessão, a questão da despesa, né, o vício de iniciativa, de ter entrado com o projeto e ter que formalizar contrato, a despesa com a aquisição dos jornais. Então, tive um parecer contrário. Eu vou retirar na próxima sessão esse projeto. Já tinha meio que levantado essa situação aqui na última sessão com relação à despesa. Então, na verdade, a gente respeita o posicionamento do jurídico aqui da casa, eu vou retirar e fazer através de indicação. Então, esse era o segundo item, né? E essa solicitação é um projeto muito interessante relacionado com a área de educação tecnológica, da marca de brinquedos Lego. Por quê? Quem não conhece o Lego é aquela peça básica de montar, são várias pecinhas que se encaixam. E em vários municípios aqui do país já está sendo desenvolvido esse programa, esse projeto. É um projeto... A educação tecnológica não é só a questão de robótica. Não é questão de robótica. Isso desde o começo. Por exemplo, Guarujá já desenvolve há 4 anos esse projeto. O Lego é um brinquedo caro, brinquedo complicado, uma caixa pequena, na faixa de 70, 80 reais, só que para o município é outro tipo de sistema, é outra metodologia, que isso vem em caixa grande, para ser implantado em todas as séries. Aí vai da Coordenadoria de Educação definir em qual área ela acha mais importante. Mas é só jogar na internet, no Google, são mais de 40 municípios que já dizem, que eu, pelo menos de plano, assim, de cara, já consegui detectar 40 municípios que desenvolvem esse programa de educação robótica. Algumas escolas particulares em Rio Preto já têm. Agora, na rede pública, Guarujá adotou isso já há 4 anos, vem fazendo, Ribeirão Preto, a cidade de Recife, cidade de Fortaleza. Então, eu acho interessante, é uma ideia que eu estou passando para a educação, para a nossa coordenadora acompanhar, ver, às vezes até visitar o município, ver se é realmente interessante ou não, que isso aqui é usado no mundo inteiro. E não é uma coisa fora da realidade, que o município vai despender um valor absurdo, fora da realidade nossa, não. É uma despesa interessante na área da educação e que vai favorecer muito nossas crianças. Porque hoje a robótica, né, essa questão do computador, isso tem que estar inserido na educação. Né, a robótica especificamente não é só... A educação tecnológica não é só a robótica, é do robozinho andando, montando. A gente vê muita Olimpíada de robótica, né? Mas isso mais escola particular. Só que a rede pública, a educação pública, já está tendo isso em vários municípios. Então, é uma indicação, né? Uma dica que a gente está mandando aí para o executivo e mandar para a coordenadora de educação, para analisar uma dessas três propostas. Se pelo menos resolver uma delas, conseguir atender uma dessas três solicitações que a gente fez aqui na casa com a aprovação dos vereadores... Sinceramente, eu me darei por satisfeito.
Só em tempo, senhor vereador. Esse projeto, então, ele tem custo, ele não é uma parceria.
Não, tem o custo, tem custo, né? Porque, na verdade, tem todo o equipamento que é fornecido.
Essas empresas têm uma parceria com a educação, essas coisas todas.
Tem então, o material didático que é fornecido junto com as caixas, só que, na verdade, não é aquela
parceria,
caixa.
Tem um custo, então, benefício.
Tem, com certeza tem um custo, não sei em termos de valores o que isso representa para o município, mas eu tenho certeza que está dentro do nosso orçamento. É uma coisa fácil de se fazer e que eu tenho certeza que é o que é hoje que nós temos de recurso na área da educação é compatível com esse tipo de projeto.
Vamos levar a indicação em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A indicação aprovada pela maioria dos vereadores, indicação no 022/2014, de autoria do vereador Alessandro Merig Giglio. Encaminhar ao chefe do Executivo Municipal, indicação número 023/2014, de autoria do vereador Tsai Tsun Fu. O vereador quiser se manifestar, vereador Fu.
Bem, presidente. Isso aqui, eu acho, antes de mais nada, eu tenho que pedir desculpa à população, porque ano passado eu fiz a indicação para aumentar a verba na área de esporte, e por um descuido meu desse ano, eu não acompanhei. E acabou perdendo 70 mil para outra área, e o coordenador de esporte não utilizou a verba. Gastou somente 29 mil reais, ainda resta 45 mil e pouco para gasto. Então, como nossa equipe de futebol está destacando dentro do estado de São Paulo, certamente, a partir do ano que vem, vai vir bastante equipe visitar nossa cidade para tentar tirar uma racha com nossa equipe. Inclusive, hoje, as meninas foram no Bálsamo e sacaram 5-1 na equipe do Bálsamo. Então, a partir do ano que vem, eu acho que vai vir bastante equipe. Então, eu estou indicando para que, como está tendo sobra de recursos, vamos reformar nossa quadra de cidadania. Certamente é a quadra que é melhor do nosso município para receber equipe de outras municipalidades. É só isso, presidente.
Vereador Renato.
Boa noite a todos. Vereador Fu, teu requerimento é muito oportuno, esclarecendo que a gente faz parte dessa comissão, o que acontece. Você disse, a gente vem aqui e aprovou um orçamento para esporte, e o orçamento parece que meio que se perdeu no meio do caminho, e a gente ficou para trás. O bom exemplo, um pequeno investimento que você vê que você disse, os meninos da rede municipal, os meninos ficaram em terceiro, as meninas foram vice-campeões. Agora a gente... Dá um exemplo, um péssimo exemplo. A gente tem o ginásio de esporte. Ele funciona das 9 terça, domingo, das 9 às 11h45 e das 2 às 17 horas. Eu faço caminhada na pracinha do idoso, e os meninos que gostam de andar skate, que hoje é um esporte muito divulgado, o pessoal deixa de andar na pista da nossa, que é a segunda melhor do estado de São Paulo, para andar na pracinha lá atrapalhar quem está andando. Por quê? Não tem uma pessoa que vai ali abrir o ginásio de esporte para a gente. Falta de funcionários? Eu acho que é difícil, a gente tem bastante. Então, todas essas coisas, a reforma da pracinha lá, da quadra do CDHU, a vereadora Ludmila também já pediu, a gente já pediu, a gente pede, o que está acontecendo? Nada. Então, acho que esse requerimento seu, assim como os outros, acho que a gente devia acompanhar mais, não só mandar aprovar aqui, eles não estão sendo aprovados, felizmente, como outras leis que já passaram por aqui, estão sendo aprovadas, estão ficando só no papel. Então, vamos cobrar mais e a gente vai ficar mais atento a isso aí, sem dúvida nenhuma, que o esporte, a gente sabe os benefícios que tem.
Exato, conta com seu apoio para cobrar a municipalidade.
Sem dúvida nenhuma.
Vereador Zezão?
Aproveitando a deixa da indicação do novo vereador Fu, e pedir ao prefeito municipal também que pelo menos manda dar uma lavada lá na quadra cidadania, que está uma imundícia aquilo lá. Aproveitar a deixa do requerimento e pedir, pô, não custa entrar com o caminhão-pipa lá dentro e jogar uma água lá e limpar aquilo lá, porque as crianças que frequentam lá carecem dessa limpeza e um pouquinho de higiene dentro dessa quadra da cidadania. É o mínimo.
Eu acho que a gente precisaria, no máximo, urgentemente, ter uma pessoa responsável pelo esporte trabalhando aqui as 8 horas diárias. A nossa cidade já está grande, a gente não tem um responsável. A gente dá uma lutada aí um pouco, tenta, mas a gente sabe que a gente, além de não ser capaz, não tem tempo para isso. Tem uma pessoa responsável. Passou da hora a gente ter uma pessoa que faça esse trabalho, que tenha o respaldo nosso para trabalhar por esporte.
Eu só queria enaltecer a todos os professores que estão ensinando essas crianças a jogar futebol. Essa semana fui visitado por uma senhora, que ela tem um filhinho de 11 anos. Ele está estudando e está na escolinha do Santos. Então, é uma criança que pode, no futuro, representar a Guapiaçu lá fora. Então, até conversei com a Anice, precisa-se fazer uma alternativa que ela não pode ficar na escola e na escola. No futebol. Até quem está treinando aqui, o Flaveta, mas tem uma escolinha do Santos, em Rio Preto, que já está levando o moleque.
É pago lá.
Só que, infelizmente, o município teria que arcar com alguma coisa, porque é o esporte de Guapiaçu que está incentivando. A indicação número 023/2014, de autoria do vereador Tissan Tsunfu, será encaminhada ao digníssimo prefeito. Levar em apreciação e votação a indicação número 24/2014, de autoria do vereador Renato Luiz Lorenzen.
Senhor presidente, nobres colegas, público da gente plenária, ouvindo da Rádio Cidade. Essa indicação, a maior intenção dela é a inclusão social. A intenção que eu tinha com essa indicação é pedir para que os alunos da rede municipal de ensino, aqueles mais arredios, aqueles que dão, assim, são mais espirituosos, vamos dizer assim, que a gente consiga colocar essas crianças, que uns gostam de jogar futebol, só que o futebol ele não ensina tanta disciplina como uma luta, uma arte marcial com um profissional. Essa criança, a partir do momento que ele tem um acompanhamento, que ele tem um professor capacitado, que possa cobrar dele frequência, que possa cobrar dele os resultados, essa criança que está fora da sociedade, ele possa voltar para a sociedade. Esse caminho, eu já vi essa experiência ser bem sucedida em muitos lugares, converso com muita gente. E o que a gente precisa? Eu conversei com o pessoal, com bastante gente, sobre o PPP, Parceria Pública-Privada, que isso aí pode ser feito dentro do nosso município, é muito fácil. O problema é que eles disseram para mim que a gente tem que passar pelo Fundo Social, para que o Fundo Social faça isso daí, só que eu acho que vai demorar muito. Se a gente for atrás de esperar o Fundo Social ir atrás dessas parcerias públicas. Então, a gente mesmo vai tentar alguma coisa, tentar alguma empresa que possa ajudar a gente. Tem academias aqui em Guapiaçu, que tem uma academia, que me procurou, que ela cede o espaço e o professor capacitado para que faça, que leve essas crianças até lá. O que ela precisa é do material. Só que isso aí tem que ser estudado, como é feito isso, se realmente é lícito fazer isso daí. Então, o que eu peço é o apoio, porque a gente não conseguir através da iniciativa privada, a gente vai ter que ter um gasto. E como a gente sabe que no esporte sobra um dinheiro, sobra, e o único lugar que eles mais tiram dinheiro é o esporte, acho que todo ano o esporte sempre fica um pouquinho para trás, vamos usar esse dinheiro. É isso daí que eu peço a vocês.
O problema é de dar condição da pessoa remanejar o dinheiro.
Vereador,
na hora que autorizou o orçamento. Pode tirar de tudo quanto é lugar, ninguém fala nada.
Boa indicação, novo vereador. Essa aqui, eu tive aula de judô na quinta série, na China. É muito bom para a parte disciplinar e coordenação dos alunos. Então, eu acho que é uma indicação válida. E nós, com parceria com privada, inclusive a sobra de verba principal dele é a parte jurídica, que não foi gasto nada. Então, parceria privada eu acho é válido. E, inclusive, nós temos aqui no nosso município campeão sul-americano de jiu-jitsu, que é o Jean Albano, que ele está dando aula na casa dele. Né? E ele, eu acho, com certeza, se oferecer isso aqui, ele vai dar aula na escola. Eu acho muito válido.
Vamos levar a indicação em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A indicação número 024/2014, de autoria do vereador Luiz Renato Lourenço, aprovada pela maioria dos vereadores em plenário. Terminada a matéria para ser discutida, solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador José Luiz Custódio da Silva, a chamada dos vereadores inscritos para usarem a tribuna para seus esclarecimentos e agradecimento.
Vereador Fu.
Eu dispenso hoje e vou deixar para a próxima sessão.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, agradecendo a presença de todos os ministros em plenário, aos ouvintes da Rádio Cidade, convidando a todos a estarem conosco na próxima sessão, a ser realizada no dia 18 de novembro de 2014. Boa noite a todos.